Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova desoneração da folha de pagamentos em 17 setores até 2023. Debate aponta que carnaval pode ameaçar controle da pandemia. Senadores vão entregar relatório da CPI da pandemia a Tribunal Internacional em Haia. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que prorroga até 2023 a desoneração da folha de pagamentos de empresas que fazem parte de 17 setores da economia. A desoneração permite às empresas substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota menor sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. De acordo com os empresários, a medida vai ajudar a manter 6 milhões de empregos. Repórter Pedro Pincer.
Pelas regras atuais, as empresas beneficiadas podem optar pelo pagamento das contribuições sociais sobre o faturamento somente até o fim deste ano. Entre os setores beneficiados estão call centers, comunicação, confecção, calçados, vestuário, construção civil, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. O relator, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, manteve o texto da Câmara e afirmou que a aprovação pode aumentar bastante o número de postos de trabalho.
Que ainda vivemos altos índices de desemprego, como também de subocupação e de desalento. Neste sentido, a não prorrogação da desoneração da folha criaria óbices para a retomada de empregos ao aumentar custos de contratação de mão de obra em vários setores que atualmente podem optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ao invés da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento.
Segundo o governo, a desoneração até o fim deste ano custará 10 bilhões de reais aos cofres públicos. De acordo com os setores beneficiados, a medida que segue para a sanção presidencial permite a manutenção de 6 milhões de empregos.
Os senadores também aprovaram o texto base da proposta que estende até 2026 a isenção de IPI para a compra de automóveis por pessoas com deficiência ou seus representantes legais. O destaque relativo à fonte de compensação pela renúncia das receitas será analisado na próxima terça-feira. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, prolonga até 31 de dezembro de 2026 a isenção do IPI para automóveis adquiridos por pessoas com deficiência. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, responsável pela análise das modificações feitas pelos deputados, acatou a maioria das alterações. Porém, a extinção do benefício de alíquota zero da contribuição para o PIS/PASEP da COFINS, incidente na aquisição de produtos destinados ao uso na área de saúde, como fonte de compensação em razão da renúncia de receitas, foi criticada por vários senadores, inclusive Mara Gabrilli.
A revogação de benefícios fiscais, incluída pelo governo na Câmara, afeta medicamentos essenciais destinados ao tratamento de doença, como câncer, AIDS, doenças cardíacas.
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, argumentou que a medida é necessária para adequar o projeto à Lei de Responsabilidade Fiscal. Após um acordo, os senadores aprovaram o texto base do projeto e a votação do dispositivo que trata da compensação financeira está marcada para a próxima terça-feira.
E vai à sanção o novo marco legal do câmbio. Uma das mudanças aprovadas pelos senadores permite que instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central possam investir no exterior dinheiro de clientes captados no Brasil. Repórter Pedro Pince.
O novo marco legal do câmbio aprovado no Senado propõe um aumento do limite de dinheiro vivo que viajantes podem levar para o exterior. Em vez dos atuais 10 mil reais, seriam 10 mil dólares, ou o equivalente em outras moedas. Além disso, libera negociações de valores de até 500 reais entre pessoas físicas, sem exigências de identificação e de taxações, se isso ocorrer de forma eventual e não profissional. O relator, Carlos Viana, do PSD Mineiro, afirma que o projeto diminui a burocracia e pode fortalecer a moeda nacional.
O projeto dá ao Banco Central do Brasil toda uma sustentação legal para que, a partir de agora, não existam questionamentos sobre a possibilidade de que o nosso Banco Central possa regular, fiscalizar e, naturalmente, acompanhar todo o desdobramento da política cambial brasileira.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que o texto pode funcionar como uma espécie de blindagem a quem tem contas no exterior. Para ele, o projeto pode facilitar a lavagem de dinheiro.
Como o Banco Central se equipou, como ele está preparado para combater a lavagem de dinheiro. Porque isso é a porta aberta para a lavagem de dinheiro, para a circulação de dinheiro em dólar. E conta no exterior mais ainda, porque o Banco Central não tem sequer jurisdição sobre isso. Vai estar fora, vai estar na jurisdição do banco dos outros.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste, que traça regras contra o crime cibernético. O tratado internacional tem a intenção de reforçar o combate aos crimes da internet, contra os dados e aos sistemas de computador. Repórter Bruno Lourenço.
A Convenção de Budapeste prevê a criminalização de condutas como a divulgação de material de abuso sexual infantil e a violação de direitos autorais ou da segurança de redes. Também cria normas para extradição, investigação e produção de provas eletrônicas, além de meios de cooperação internacional. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, diz que é fundamental que o Brasil se junte ao tratado.
Vai permitir que o judiciário brasileiro esteja contemporâneo do que há de mais avançado em matéria de legislação no mundo.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Cátia Abreu, do PP do Tocantins, lembrou que o país já possui uma legislação avançada contra crimes cibernéticos, mas é preciso cooperação internacional para combater esse tipo de violação que não tem fronteiras.
Então, o Brasil vai ter acesso às provas estrangeiras rapidamente, como se fosse tudo de um banco de dados só.
Os signatários da Convenção sobre o Crime Cibernético devem assegurar assistência imediata nas investigações em sistema de plantão de 24 horas, 7 dias por semana.
E os senadores vão entregar o relatório final da CPI da pandemia ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. A entrega será feita em janeiro por integrantes da Comissão de Direitos Humanos e da CPI. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A missão foi pedida por Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que foi vice-presidente da CPI da pandemia. A comitiva, formada por senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito e da Comissão de Direitos Humanos, entregará ao Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, o relatório final da CPI. Segundo Randolph, os atos e omissões do governo resultaram em mais de 600 mil mortes, das quais mais da metade poderiam ter sido evitadas. O relatório pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade, que são julgados por aquela corte.
Que o relatório fosse entregue ao Tribunal Penal Internacional em decorrência de eventual crime de lesa humanidade que foi diagnosticado nos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
Os integrantes da comitiva serão definidos pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT pernambucano. A entrega será feita em janeiro.
O Senado aprovou a garantia de sigilo para pessoas com HIV, hanseníase, tuberculose e hepatite crônica. O projeto que vai à sanção prevê multa e indenização por danos para quem vazar essas informações. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto torna obrigatória a proteção da identidade de quem tem o vírus da AIDS ou HIV. Será, portanto, proibido divulgar informações que permitam identificar que uma pessoa é soropositiva em hospitais, escolas, no trabalho, no serviço público, em órgãos de segurança, em processos judiciais ou na mídia, como explicou o autor, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Quase 1 milhão de brasileiros vivem com HIV. A ausência do sigilo é uma das circunstâncias que mais constrangem essas pessoas.
O relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, explicou que durante a votação na Câmara, foram incluídas na proteção, além do HIV, outras doenças que sofrem preconceito.
As pessoas ainda discriminam as pessoas que vivem com o vírus da imunodeficiência. O mesmo pode ser dito das hepatites virais, que evoluem de maneira crônica, bem como a hanseníase e a tuberculose.
Divulgar os dados será considerado violação da Lei de Proteção de Dados, com penas como advertência e multas, além de indenização por eventuais danos morais e materiais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.